Fala galera, tranquilo? Vamos que vamos para mais um dia. A gente continua no nosso corpo, mente e bolso. E aí, Luiz? Esse AUD, ele. Você acha que ele volta? E esse NZD, você acha que ele volta? Não tenho a menor ideia se vai, se volta. Nem quero saber se vai, se volta. Não quero saber de nada disso. E hoje a nossa live é muito clara. Ela é que tá anotei, ó. É mais fácil do que você imagina. Tente. Luiz, o que é mais fácil do que você imagina? Tente. Tudo. Como assim? Tudo é muito mais fácil do que você imagina. O duro é que você não confia nem em você mesmo. Cara, é incrível, é incrível. Desde que eu comecei a falar publicamente, né, sobre entregar coisas, fazer sucesso, o quanto as pessoas torcem contra elas mesmas. É incrível como eu acredito mais na pessoa do que ela acredita nela mesmo. Como pode um ser humano conseguir sobreviver sabendo que tem gente que acredita mais nela do que ela mesma? Tem gente que enxerga o valor nela mais do que ela se enxerga. Isso é uma loucura, uma perturbação. E a gente vive num país, eu não sei se em todos os lugares são assim, mas eu posso te afirmar que o brasileiro é um chinelão de nascença. É incrível, cara, é impressionante. E isto não estou falando de fazer bolsa de valores, trade, investimento, empreendedorismo. Isto eu noto desde que eu me conheço por gente. É incrível, é inacreditável. Na parte da odontologia, então, isso era muito notório. Era muito notório como todo mundo achava que era pior do que era na vida real e não fazia nada para movimentar aquilo, não fazia nada para mudar aquela realidade. Gente, as pessoas não conseguem ler um tutorial. As pessoas não conseguem ler uma página e repetir o que estava escrito naquela página. Não tem condições de interpretar uma ordem normal. Não consegue ouvir uma notícia e diferenciar o que é uma notícia fato do que é um ponto de vista. Nós vivemos num momento extremamente assustador em que é incrível como todo mundo ficou alienado porque é mais fácil, é mais seguro se alienar. E tem um momento que isso deixa todo mundo doido, maluco. Maluco. E eu venho notando isso cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Hoje, como todas as vezes nos últimos anos, aconteceu uma coisa assim. Tá? A gente operando e uma operação foi pro negativo. E deu loss. E sempre a mesma coisa. As pessoas overreagem, tanto pro mal quanto pro bem. Deu um gain, ele acha que ele tá milionário. Deu um loss, ele acha que ele tá falido. E nenhuma das duas coisas vão ser verdade para uma pessoa que vai viver disso pro resto da vida, né? Porque quando eu fiz uma cirurgia de terceiro molar, eu nem fiquei milionário com ela e nem pobre. Aquilo não me fez um dentista melhor e nem um dentista pior, como não vai fazer para ninguém dentro de um trabalho. Porque não importa o que você fez isoladamente, o que importa é a soma total da média total do que você fez na tua vida. Por isso que eu falo, é mais fácil do que você imagina e tente, porque tá mais no processo de executar bem feito do que no resultado que aquilo deu naquele momento. Só que ninguém consegue enxergar isso. Você quer ver o momento, você quer ver aquela situação. Como que tá essa página que eu escrevi? Não importa, as pessoas vão ver o livro inteiro. Aquela página e aquela letra não importa. E por que que isso é tão marcante? Porque se você se preocupar muito com uma frase, você vai parar na primeira página e não vai escrever o livro. Quantas pessoas não escrevem um livro de sua vida porque parou na primeira frase por achar que era incapacitado para escrever o resto? Ela lê a primeira frase e fala: olha, não ficou bom. Volta e faz de novo. Não ficou bom. Agora ficou, não. Não ficou bom. E nunca troca para segunda parágrafo, para terceira estrofe, para segunda página, para o livro da vida. Nunca escreve uma história verdadeira. Isso é deprimente, isso é terrível, isso dói demais. Lembrando, eu falo a todo momento, nós estamos numa fase da vida, em 2024, que é o melhor momento para você se reconstruir, para você renovar, para você inovar, para você conseguir ter liberdade, ter vida. Hoje tem inúmeras formas diferentes da gente conseguir ter a subsistência e o estilo de vida que a gente quer, principalmente quando eu falo de dinheiro. Tem mil formas diferentes de ganhar dinheiro, mil formas diferentes, e ninguém faz nenhuma, só a antiga, só aquela, vou trocar hora de vida por dinheiro, só esta, só esta. E quem faz diferente é taxado de louco, é taxado de doido. E aí tem um detalhe, eu estava pensando muito sobre isso para conversar. Geralmente eu abro uma conversa com vocês. Hoje não, hoje é um monólogo mesmo. Hoje eu monólogo por uma questão, porque é gritar: ei, você pode mais, faça pelo amor de Deus, para da mesmice. Vem uma palavra na minha cabeça: frustração. Eu tenho muito isso ultimamente, a frustração. E a minha maior frustração é não conseguir fazer com que as pessoas, em geral, ao redor, consigam o resultado que elas merecem e que elas poderiam. Isso me frustra. Só que eu venho pensando e analisando isso, pensa de onde que vem a frustração. Pensa, a frustração obrigatoriamente vem de uma pessoa insatisfeita. Né? Porque o que frustrou a ação dela, olha o nome, frustração. O que frustrou a ação dela foi justamente ela querer algo maior antes. Então já não vem de qualquer pessoa. A pessoa para ter frustração, ela no mínimo já é diferente do resto. Ela já não é uma pessoa média, ela não é medíocre. Ela não é uma pessoa ordinária. Luiz, medíocre ordinário? Sim, medíocre, quem está na média ordinário, quem faz igual a todos. É raro você encontrar uma pessoa extraordinário. Ordinário entrega o que todo mundo espera. Extraordinário está além. É raro você encontrar. E por que é raro você encontrar uma pessoa extraordinária, Luiz? Pela matemática, se todos fossem extraordinário, eles voltariam a ser ordinário. O que quer dizer? Que para eu ser extraordinário, obrigatoriamente eu necessito que o resto fique abaixo da minha linha. Confere? Faz sentido? Então, óbvio, é matemática. Só que eu não preciso nem me esforçar. Esse que é o triste. Mas por quê? Porque a desculpa e o comodismo do resto faz com que eles fiquem lá para sempre. É assustador. É assustador. Isso gera frustração por querer muito antes. E o que eu percebo? Ninguém quer muito em nenhum momento, nem antes, nem depois, nem no meio, ninguém quer mais nada. Por que acontece isso, Luiz? Muito simples, porque desistiram. Tem a parte do que não sabem, né? Tem a parte dos que não sabem, fato. Mas é raro. É muito pequeno, ainda mais com a internet. A faixa grande mesmo é aqueles que até sabem, mas desistiram. Desistiram. Luiz, e por que que eles desistem? Porque tem um jeito de você tampar teu cérebro. Pensa o seguinte: tá o teu cérebro lá e ele quer, o cérebro quer vida melhor. Óbvio, ele quer uma vida melhor. Ele quer primeiro se manter vivo, obviamente, ele quer se manter vivo. Né? Ele quer procriar para manter os genes, e aí vem as necessidades especiais. E tem o terceiro, ele quer melhor, ele quer o melhor. O duro é que é contraditório essas três coisas. Isso é contraditório? Totalmente contraditório. Se manter vivo, procriar, em geral, tá, é contraditório essas necessidades básicas com você ter uma vida melhor. Luiz, me prova, vou te provar, vou te provar. Para se manter vivo, nosso cérebro quer que o nosso corpo acumule energia, porque vai que falte em algum momento, porque eu quero te manter vivo. Como se acumula energia? Comendo mais do que você precisa e não gastando essa energia, o que quer dizer que ele acumula em gordura. E gordura faz com que você tenha uma qualidade de vida pior, sempre, 100% das vezes a tua qualidade de vida é pior. Quando você tem excesso de gordura, é evidente. Mas teu cérebro entende, esse cara tá deixando aquela gordura lá, porque se ele passar por um momento igual tinha há milênios atrás, de ter escassez de comida, ele tem a gordura para durar mais tempo. Se ele sair no meio do Alasca, a camada de gordura vai proteger ele termicamente. Teu cérebro quer que você fique gordo. Gordo. Olha como é contraditório se manter vivo, que o teu cérebro está te mantendo, com aquilo que você considera qualidade de vida maior. Do mesmo jeito com dinheiro. Por quê? Porque ele entendia que a média de vida era 30 anos, 20 e poucos anos. É só você pegar. Sai procurando aí no Google e procura estimativa de vida. Sai procurando de ano a ano para trás e você vai perceber uma coisa. Cada ano que se for para trás, a estimativa de vida diminui. Por quê? Porque lá atrás se vivia muito menos, mas muito menos como expectativa de vida. Então, para que que eu ia guardar dinheiro durante a vida se minha vida vai chegar até os 30 anos de idade? Para que que eu vou carregar peso se isso dificulta? O próprio cérebro já pensa: ah, mas eu vou economizar hoje para amanhã, mas será que tem amanhã? Quem nunca pensou nisso? Será que vai chegar o meu amanhã? É uma luta que tem contra. Só que daí a dificuldade vai ampliando, porque sistemas são montados para criar operários. Vou repetir. Sistemas sociais são montados para criar operários. Luiz, me prove, te provo. Antes do que a gente vê agora, o que existia se chamava feudalismo. O que era feudalismo? Alguns senhores feudais, abençoados por um rei, ganhavam glebas de terras gigantescas, tamanho de estados, gigante espaço de terra. Tá? E eles eram os senhores feudais disso. Qual que é a tarefa que o rei pedia? Encha isso de gente e faz eles produzirem para nós. Então ia um monte de gente, os vassalos trabalhavam lá, uma parte da produção deles naquela terra ia para o senhor feudal pegava uma parte daquilo e mandava para o rei, que hoje você pode chamar de imposto, se você acha bom. Era assim. O que quer dizer? Que ficaram um cara comendo do melhor e tendo uma mamata desgraçada lá, sem fazer porra nenhuma. Tinha outro embaixo que só mandava e tinha um lá embaixo que é o que trabalhava de verdade, só se ferrava. Mas por que ele fazia isso? Porque era o jeito dele se manter, sobreviver. E por que ele não fugia daquilo? Porque era difícil fugir. Ali era realmente difícil fugir, era mais complicado. Só que chega um momento que é impossível viver assim. E acaba o que a gente chama de Idade das Trevas. Esta época é conhecida como a Era das Trevas, a Idade das Trevas. Tá, Luiz, o que que segurava realmente as pessoas ali dentro? Com essa trava e não podendo crescer? Basicamente, a Igreja Católica. Não tô te inventando, eu sou católico, eu só tô te falando que a história diz isso, né? Inquisição e tudo mais. Acaba a Idade das Trevas. A gente vem na ideia de renascimento, de iluminismo. Surge uma nova visão que leva para a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que eles pensam? Peraí, agora não mais, agora o capital vai fazer diferença. Você tem uma certa liberdade. Vamos tirar as pessoas da terra, da agricultura e vamos trazê-las para a cidade para ter mais qualidade de vida. Só que tem um detalhe. Você tem que convencer um infeliz a ficar 12 horas por dia trabalhando num lugar fechado, totalmente insalubre, para trocar aqueles horários só por comida e moradia. É isso que você tem que convencer. Tem que convencer o cara a sair lá do sítio, vir para a cidade para morar num lugar insalubre, para ele ganhar, trabalhar o dia inteiro igual um escravo, para ganhar só a moradia e a comida. E só. Só. Tá. Vamos pensar por um segundo. Isso eu estou falando de Revolução Industrial, começo do século XVIII. 1700 e uns quebrados, aqui ó, eu tô no lugar onde isso começou, na Inglaterra. Quanto a tua vida é diferente de trabalhar 12 horas por dia para trocar por comida e moradia? Seja sincero. E olha que quem me acompanha, em geral, é a classe mais alta da sociedade, financeiramente falando. Óbvio, pela própria coisa que eu falo, que é mercado financeiro, pelo próprio estilo de vida que eu tenho, pela própria classe social que eu convivo. Eu sei que eu falo por uma bolha, e uma bolha mais abastada da sociedade e intelectualmente mais preparada, mais politizada e assim vai. Ainda assim, a minha pergunta é, quantos de vocês vivem diferente daquilo que era lá no feudalismo e na Revolução Industrial? Trocar vida por comida e moradia. Tá, Luiz, mas como que eles convenciam essas pessoas a fazerem isso? Tem um jeito muito simples. Isso vem daí, antes de tudo isso que eu te falei, da Roma Antiga. Como que os governos faziam, Vika? Para manter a população controlada. Tem um lema. Pão e circo. Pão e circo. É pão e circo. Lembra que era só dar comida, moradia para as pessoas? E aí falta o quê, Luiz? O circo. O circo. Porque o circo dá uma coisa que as pessoas querem muito. O que, Luiz? Dopamina. Luiz, as pessoas querem fazer trade? Não. Eles querem a esperança de que dá para ganhar dinheiro fácil. Luiz, eles querem consistência? Não. Eles querem call. Eles querem call. Porque se der game, foi ele. Se der loss, fui eu. Você entende? Eles querem seguir alguém. Eles querem ser um chupim. Eles querem grudar em alguém. Tá? É uma sociedade terrível de aproveitadores do esforço dos outros. Isso tudo juntado, acompanhando Instagram, Facebook, TikTok, Big Brother, TV, jogo de futebol, é uma constante entre pão, moradia e circo o tempo todo. Agora, quem senta realmente para ler, estudar, se preparar, discutir, melhorar, se desafiar, se desafiar, se desafiar? Olha o normal. Vamos pegar um cérebro normal, pensar a parte reptiliana do cérebro, que é a parte do automático nosso, que já está programado no nosso cérebro evolutivamente. Desafio, medo, medo, fujo. É assim que você é criado. Por quê? Porque foi assim que teu cérebro foi desenhado. Foi assim que foi propagando nossos genes. Porque o corajoso morreu lá atrás. O corajoso saía da toca, ele estava lá dentro escondido. Quando ele saía, via um tigre dente de sabre. Ele falava: vou matar para comer. O tigre matava ele e pronto, esse gene já não passava. O covarde ficava lá dentro da toca, escondido e parado no escuro. Quando ele viu o cara morrer lá fora, ele esperava um tempo, ia lá, puxava o corpo para dentro, cortava o pedacinho e comia. É assim que funciona. Vou me aproveitar da coragem do outro. Espero ele se ferrar. Quando ele se ferrar, eu vou lá e pego alguma coisinha. Como e aguento. Pão e circo. Lá ali eu tenho os dois. Eu tenho a carne do cara e ainda eu tenho a diversão de ver sendo ele comido pelo tigre dente de sabre. Quanto isso tem mudado? Nada. As pessoas não têm culhão. Eu falo que o que falta é vergonha na cara. Cara, é inacreditável você dar uma tarefa para uma pessoa e ela não conseguir terminar a porra da tarefa. Eu não tô te falando de mercado, eu tô te falando para qualquer coisa. Contrate alguém para pintar uma parede da tua casa. Contrate alguém para trocar o um encanamento da tua privada. Contrate alguém para tampar um risco que tem no teu chão. Contrate alguém para mexer no teu carro, para trocar um pneu. Contrate um médico para te dar um diagnóstico, um dentista para fazer um tratamento. Contrate alguém para te fazer um curso. E tudo que entregam nesse país e no mundo é merda. Qualidade lixo, porcaria, tranqueira. Ninguém consegue entregar porra de um trabalho bom, acima da média. Ninguém consegue fazer acima do ordinário. Ninguém consegue fazer o extraordinário. É um monte de merda. Um monte de merda. O dia inteiro merda. Qualidade de merda. E ninguém aguenta, ninguém atura mais isso. Como pode uma sociedade inteira ser tão bundona, tão chinelona, ao ponto de não exigir que entregue o melhor? Por quê? O resultado final não tem como ser garantido. Não tem. Nenhum médico no mundo pode garantir a solução e a cura de uma doença. Mas ele pode garantir que ele fez um tratamento extraordinário, que ele fez o melhor. E geralmente na medicina, ele te ouvir já é extraordinário. Ele saber o teu nome já é extraordinário. Vou te falar a verdade, se ele te falar bom dia, já é extraordinário. Já é extraordinário. É impossível mudar uma sociedade do jeito que dizem. A sociedade começa mudando pelo indivíduo e não pelo todo. Este é o grande ponto. O duro é que o todo está contaminado e o indivíduo também. E aí a gente só se desculpa. Mas também da onde eu vim? Ah, mas com o governo que eu tenho? Mas com quanto eu pago o imposto? Ah, mas com... Não. Acredite em mim. Acredite em mim. Não é aí o problema. Não é aí o problema. Vai pro banheiro agora, tá? Olha em cima da pia e olha para frente. Aí tá o problema. Aí tá. O que que você tem feito para mudar isso? O que que você tem feito para mudar isso? Ah, Luiz, mas eu não dou certo no trade. Você deu certo em quê? Conta aí no que você deu certo, só pra gente entender. Ah, Luiz, mas não deu certo na odontologia. Tá, mas então talvez realmente deve ser ruim esse negócio de odontologia. E qual que você funcionou? Qual que você deu certo? Este é o ponto. Este é o ponto. Aqui um grito, um desesperado, tá? Desesperado para as pessoas que me acompanham, fazer diferente. Fazer diferente do que fez até agora. Qualquer coisa que você for tocar a mão a partir de agora, pelo amor de Deus, faça o extraordinário. Faça o extraordinário. Só de você lembrar o nome da palavra agora já vai te incomodar. Porra, hoje eu vou fazer um trabalho ordinário. Eu vou ler hoje, mas de uma forma ordinária. Hoje eu vou chegar em casa e vou tratar minha família de uma forma ordinária. Tá? Hoje eu vou comer e a minha dieta vai ser ordinária. Eu vou fazer um exercício ordinário. Eu vou fazer um investimento ordinário, porque eu mereço uma vida ordinária. Quando eu digo que todo mundo tem exatamente o que merece, não é porque eu desejo mal para os outros, é uma constatação da natureza. Quem faz tudo de uma forma ordinária colhe uma vida ordinária. Não deveria nem reclamar. Não deveria nem reclamar. E isso vem acontecendo em tudo que põe a mão, em tudo que acontece. É uma loucura. É uma loucura. E tem um detalhe. Vê se você concorda comigo. Quem entregar o extraordinário tende a ser considerado como estranho. E as pessoas não gostam do estranho. Já parou pra pensar? Ó, tá todo mundo no ordinário. Se eu entregar o extraordinário fora daquilo que é esperado, as pessoas odeiam o estranho. Detestam o estranho. Luiz, o que, que faz sucesso? O ordinário. Luiz, por quê? Porque você quer algo que é parecido com você. Você entende? É muito fácil você descobrir isso. Sai pesquisando tudo no normal, das coisas que hypam, e olha se ali não é tudo ordinário. Agora sai atrás das coisas geniais. Geniais. Aí você vai começar a enxergar que as coisas geniais são colocadas meio que num segundo plano, né? É muito cult para ser sucesso. É muito curto para ser sucesso. A questão é, o que, que vai ser sucesso? O que vai ser sucesso? Sucesso vai ser ter muitos seguidores, muitos comentários e cliques, muitos patrocinadores. O sucesso vai ser você, todo momento da tua vida, pensar, eu sou agora a melhor versão que eu poderia ser. Eu tenho orgulho da versão que eu me tornei. Qual dos dois é sucesso de verdade? Você entende? E detalhe, um, que são seguidores, dinheiro, fama, depende dos outros. Remete aos outros. Você não tem como mudar isso. Agora, virar a melhor versão de você mesmo e ter orgulho do que você se virou, do que você virou, só depende de você mesmo. Só de você. É a diferença do líder pro gestor. Você entende? Do líder pro gestor. Neste ponto, eu fico muito feliz com o que eu consigo entregar agora. Por quê? É o melhor? Nunca será. Eu nunca vou atingir o meu melhor. Mas eu vou passar minha vida inteira atrás dele, em cada pedacinho, em cada detalhe. Em cada detalhe. Eu operando, vou dar gain sempre? Não, eu não vou dar gain sempre. Mas eu vou tomar loss fazendo o que deve ser feito. E lutando até a morte, não desistindo quando isso ocorrer. Eu vou virar uma sumidade? Nunca, nunca. Mas as pessoas que estão na minha volta gostam do que eu falo e seguem aquilo que eu prego do dia a dia, esses pelo menos vão saber que eu me importo com eles, vão me importar todos os dias e entregar o meu acima do ordinário que eles estão acostumados por aí. Você entende? Se a gente conseguir fazer isso, porque a gente falou de manifestos esses dias, como um manifesto próprio nosso, a gente muda o mundo por aqui. E não por lá, tá? E não por lá. Eu sei que essa mensagem de hoje é uma mensagem mais difícil de ser ouvido, tá? Eu sei que essa visão aqui não vai ter aquele monte de visualização, aquele monte de comentário. Por quê? Porque é mais fácil falar como ficar rico em 3 dias, como vamos dar os 210 gains em uma semana, como vamos lucrar em 2 horas, como que eu fiz $1,000 ao vivo, numa live que eu fiz agora há pouco aqui que eu tava fazendo pela Europa, como que eu fiz $1,000 ao vivo em 20 minutos? Acho que deu 23 minutos. Pô, se eu colocasse isso, como eu fiz $1,000 em 23 minutos, ó, já subiu 20 pessoas. Eu te juro, se você olhar o número, subiu 20 pessoas. Você entende? Porque todo mundo quer saber como eu fiz $1,000 em 20 minutos. Agora, mais ainda, se eu te mostrar como que eu consigo gastar $100,000 em um. Aí vai ter mais gente ainda. Agora, as pessoas para parar para pensar como que eu fiz realmente aqueles $1,000 e o porquê que eu gastei os 100, ninguém nem quer saber. Ninguém quer saber, porque a gente quer parar na carona da vida do outro. Luiz, por que é tão importante a vida do outro? Porque é dopamina, é gostoso. É uma delícia, eu ver o carro importado que o outro teve. Porque tem duas coisas. Uma, eu olho e falo, nossa, que legal. E na outra eu penso, mas também, ó, tem todo esse dinheiro, mas deve ser broxa. Ih, ó, é famoso, mas é careca. É careca. Ah, mas é um sucesso enorme, mas deve ser corno. Alguma coisa a gente joga contra ele e toca em frente. Olha que dopamina gostosa. Gente, vamos falar a verdade. O que é mais gostoso do que um bando de imbecil sentado em volta de uma mesa falando mal dos outros? Tem coisa mais gostosa que isso? Agora pegue os 10 Pega 10 youtubers mais famosos do país, eu nem sei quem são, e olha os últimos 10 vídeos dele. Eu sou capaz de apostar com vocês que essas pessoas vivem de falar mal dos outros. Eu sou capaz de apostar, nem sei quem são. Mas do mundo, pega. Por quê? Porque isso isso bomba. Isso funciona, que é uma beleza. Luiz, será que funciona? Assiste o Jornal Nacional e depois assiste o Jornal da Globo, o Jornal da Manhã, aí abre a Folha de São Paulo, leia da Veja, abre o UOL, assista toda essa merda e vê do que o povo brasileiro vive hoje. Só de uma coisa, falar mal do outro. Por quê? Porque ele não tem nada de bom de falar dele. Luiz, por que que as pessoas falam tão mal do outro? Porque não tem conteúdo para falar dele mesmo, vai falar de quem? Filho, se eu não tenho conteúdo para contar da minha própria história, alguma coisa que eu posso te acrescentar, eu só posso te acrescentar falando do cara do lado. Vamos lá. E bomba. E olha que cada semana tem um pra gente girar hater nele e ficar enchendo a população com mais dopamina de treta. Meu Deus do céu, que junção de imbecil junto. É assustador. É realmente assustador, tá? É assustador. Espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. A ideia era só bate-papo mesmo. Hoje eu não vou nem comentar sobre o que eu faço do dia a dia, qual que é a visão, a lógica da empresa, se você tem que estar com a gente ou não. Eu não vou fazer nada disso. Hoje é só um grito, um chamado para, pelo amor de Deus, muda tua vida hoje, porque ninguém vai fazer isso por você. Valeu? Um abraço a todos, valeu, até mais, a gente. Abraço!